Fala pessoal, hoje o tema do vídeo é em resposta a muitos dos fãs da Rússia e do Putin que invadem as minhas redes sociais e ficam reclamando quando eu chamo o Putin de ditador. Vejam só que absurdo. E a farsa, né, das eleições que ele venceu no mês passado, elas só reforçam e deixam ainda mais claro o quanto que a Rússia se tornou uma ditadura extremamente personalista e centralizada. Algo muito parecido com o que acontecia, na verdade, na década de 40. Então, por isso, eu vou voltar aqui um pouco na história para ajudar esses fãs do Putin e da Rússia a entenderem o que é um ditador e as similaridades que existem entre o Putin e ninguém menos do que o Stalin. Gente, vamos fazer uma pausa aqui no Putin e na Rússia para falar um pouco do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Vocês já ouviram eu falando da Insider. Vocês espero que já conheçam, se não conhecem, vocês precisam prestar atenção nessa camiseta, a Tech T-Shirt, que é essa que eu estou usando. Tech T-Shirt é muito confortável, muito versátil, muito gostosa, é leve e ela tem um corte básico, uma camiseta básica, tradicional, você usa em todas as situações. Como ela é leve, dá para você usar para treinar, é agradável para você dormir. Então, eu recomendo de verdade, eu tenho de várias cores, tenho muitas Tech T-Shirts e uso elas o tempo inteiro. Convido vocês a darem uma olhada no site da Insider, tem outros produtos, tem cueca, tem meia, tem roupa feminina, tem Tech T-Shirts de manga longa, agora a gente esfriando um pouco mais, né? A manga longa vai servir muito bem, igual, mesma coisa, mesmo corte. Mesmo tecido, mesma qualidade. Recomendo. Não esqueçam de usar o cupom ROCK12, meu cupom HOC12. Vocês vão ter bons descontos nas suas compras na Insider. Vai lá no site, dá uma olhada. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão usar sempre. É isso? Vamos voltar para o nosso Stalin do século XXI. Em 1968, o acadêmico americano Jerome Gilson, ele descreveu as eleições soviéticas como uma curiosidade psicológica. Ou seja, elas não passavam de uma afirmação ritualizada e performática do regime, em vez de um verdadeiro voto em qualquer sentido da palavra, né? Essas eleições encenadas, né, com seus resultados oficiais quase sempre unânimes, elas serviam para isolar os não conformistas e grudar, né, conectar o povo com o regime. No mês passado, a Rússia definitivamente retornou a essa prática soviética. Os oficiais eleitorais do Estado relataram que 87% dos russos votaram no Putin nas eleições nacionais, concedendo então ao presidente russo um quinto mandato. Não apenas muitos desses números eleitorais relatados eram matematicamente impossíveis, mas também não havia muito mais escolha. Afinal, todos os opositores foram assassinados, presos ou exilados. Como nos tempos soviéticos, a eleição também soldou, né, ou conectou os russos ao seu regime, servindo como um referendo manipulado sobre a guerra do Putin contra a Ucrânia, no caso dos tempos atuais. No geral, a eleição no estilo soviético do mês passado, ela selou a transformação da Rússia pós-comunista de Putin em uma sociedade repressiva com muitas das características do totalitarismo soviético. O retorno da Rússia à prática soviética, ela vai muito além das eleições. Em um estudo recente de jornalistas russos exilados da Proact Media, determinou que a Rússia é hoje mais repressiva politicamente do que a União Soviética sob todos os líderes desde Stalin. Ou seja, a não ser que as pessoas estejam dispostas a dizer que o Stalin não era um ditador, não tem nem mais como matematicamente justificar que o Putin não seja maior que todos os outros ditadores soviéticos desde Stalin. O Stalin ainda consegue passar o Putin, mas o Putin está correndo atrás. Nos últimos 6 anos, o regime do Putin indiciou 5.613 russos por acusações explicitamente políticas políticas, incluindo, abre aspas, desacreditar o exército, fecha aspas, disseminar informações falsas, justificação do terrorismo e outros supostos crimes que têm sido amplamente usados para punir críticas à guerra da Rússia na Ucrânia. Esse número ele é significativamente maior do que em qualquer outro período de 6 anos de governo soviético depois de 1956. Isso é ainda mais impressionante, dado que a população da Rússia é apenas metade da população da União Soviética antes do seu colapso. Além de acusações e sentenças criminais repressivas, nos últimos 6 anos, mais de 105 mil pessoas foram julgadas por acusações administrativas que implicam em multas pesadas e trabalho obrigatório por até 30 dias sem apelação. Muitas dessas pessoas, elas foram punidas por participar de marchas ou atividades políticas não autorizadas, incluindo protestos anti-guerra. Outros foram acusados de violações das regulamentações da pandemia de Covid. Esses tipos de punição, eles são administradas e implementadas rapidamente, sem tempo para apelação. Em 4 de março de 2022, pouco mais de uma semana após o início da invasão russa da Ucrânia, o parlamento fantoche da Rússia adotou rapidamente emendas ao Código Penal Russo e ao Código de Processo Penal que estabeleceram punições criminais e administrativas para as transgressões vagas de desacreditar o exército russo ou disseminar informações falsas sobre ele. Isso expandiu amplamente os poderes repressivos do Estado russo para processar crenças e atividades políticas criminalmente. As acusações aumentaram desde a aprovação das novas leis, provavelmente levando a um aumento substancial do número de presos políticos num futuro próximo. Em particular, punições por desacreditar o exército ou justificação do terrorismo, que inclui expressar apoio ao direito da Ucrânia de se defender, por exemplo, resultaram em centenas de sentenças a cada ano desde o início da guerra. O caso mais recente, em 27 de fevereiro, o presidente do Grupo de Direitos Humanos, vencedor do Nobel da Paz, Oleg Orlov, que tem 70 anos, foi condenado a 2 anos e meio de prisão por, de novo, desacreditar o exército russo. Como o relatório que eu citei para vocês da PROACT concluiu de forma assustadora, abre aspas, o relatório cita, em termos de repressão, Putin há muito superou quase todos os secretários-gerais soviéticos, exceto um, Joseph Stalin, fecha aspas. Embora essa conclusão seja por si só significativa, é apenas a ponta do iceberg do Estado totalitário que o Putin reconstruiu gradual e sistematicamente. Vamos olhar para outros elementos agora dessa repressão russa e vamos falar de imprensa. Assim como nos anos soviéticos, hoje não tem mais mídia independente na Rússia. As últimas dessas organizações de notícia, elas foram proibidas ou fugiram do país após a guerra total do Putin contra a Ucrânia, incluindo a já citada PROACT, além de outras como Medusa, Echo Moskvy e até mesmo a vencedora do Prêmio Nobel, a mídia Novaya Gazeta. No lugar dela, jornais estritamente alinhados ao regime, mídias sociais, estação de TV e rádio transmitem constantemente onda de propaganda militarista, promovem a grandeza imperialista russa e enaltecem e celebram o Putin como comandante-chefe infalível do país. Um outro tema que vale analisar é a questão das publicações de livros. E uma outra repetição de prática totalitária, as listas de livros proibidos foram dramaticamente expandidas e milhares de títulos foram removidos das prateleiras das bibliotecas e livrarias russas. As proibições foram estendidas a inúmeras páginas da Wikipedia, canais de mídia social e sites. Óbvio que a vida dos ativistas de direitos humanos, por exemplo, ou líderes em geral, também não está fácil. Esses ativistas de direitos humanos e líderes cívicos independentes foram presos ou fisicamente atacados ou intimidados até o silêncio ou, inclusive, forçados ao exílio. Organizações cívicas que mostram independência do Estado, elas são banidas como indesejáveis e sujeitas a multas e processos se continuarem a operar. As organizações atacadas mais recentemente incluem a Fundação Andrei Sakharov, o lendário grupo Helsinki de Moscou e o Fórum da Sociedade Civil União Europeia-Rússia. Em seu lugar, o Estado financia uma vasta gama de grupos pró-regime e pró-guerra, com significativos recursos estatais apoiando grupos jovens que promovem o culto a Putin e educam crianças em valores marciais para prepará-las para o serviço militar. Há também os inúmeros assassinatos de líderes da oposição, jornalistas e ativistas, tanto dentro quanto fora do país. Com essa tática, quase todas as vozes críticas russas foram silenciadas. A vida privada e familiar também está cada vez mais sobre o escopo da regulamentação governamental e perseguição. A teia de repressão afeta particularmente a comunidade LGBT, colocando um grande número de russos em perigo direto. Uma decisão judicial em 2023 declarou o... abre aspas, né? A maneira como os russos identificam, classificam ou chamam movimento LGBT internacional como algo extremista e proibiu a bandeira do arco-íris no país. Um ato que foi rapidamente seguido por invasão das residências e prisões desses ativistas ou simpatizantes com a causa. A homossexualidade foi reclassificada como uma doença e as organizações russas de direitos LGBT encerraram suas operações por medo de perseguição. É importante entender que o Putin e o regime, eles tentam dizer ou... vender a ideia de que um movimento LGBT, ele é um movimento internacional liderado pelos Estados Unidos para destruir a sociedade russa, disseminando o homossexualismo ou alguma coisa nessa linha. Além disso, uma legislação visando reforçar valores tradicionais, incluindo o direito dos maridos de disciplinar fisicamente suas esposas, levou à redução nas sentenças e à descriminalização de algumas formas de violência doméstica. Bom, como vocês podem ver, vocês têm uma noção assim, do escopo das mudanças de repressão e tentativa de controle da sociedade russa. E muitas das técnicas desse controle totalitário, agora operantes, né, por todo o território russo, elas foram inicialmente incubadas em territórios onde o Kremlin espalhou guerra e conflito. Por exemplo, a Chechênia foi o primeiro campo de testes para a repressão generalizada, incluindo um grande número de vítimas sujeitas à prisão, execução, desaparecimento, tortura e estupro. Juntamente com o ataque impiedoso a civis nas duas guerras da Rússia na Chechênia, essas práticas normalizaram o comportamento criminoso desenfreado dentro das estruturas de segurança do Estado russo. A partir desse caldeirão de medo e intimidação, o Putin moldou uma cultura e meios de governar que foram posteriormente levados para outros lugares invadidos e que eventualmente chegaram de volta à própria Rússia. Na Crimeia e no leste da Ucrânia, ocupados pelos russos desde 2014, houve uma campanha generalizada de vigilância, execuções sumárias, prisões, tortura e intimidação. Tudo inteiramente consistente com a prática soviética em relação às populações conquistadas no passado. Um outro exemplo... um canal do Telegram chamado Dsmerch da Crimeia, um acrônimo das palavras russas para morte aos espiões, cunhado pelo próprio Stalin, postou dezenas de vídeos de ucranianos assustados renunciando à sua identidade ucraniana ou à exibição de símbolos ucranianos. Feitos em conjunto com operações policiais, esses vídeos parecem ser coordenados com o Serviço de Segurança do Estado. Ainda na Ucrânia, avançando mais para frente no tempo, nas partes recém-ocupadas desde 2022, grupos de direitos humanos documentaram amplamente abusos dos direitos e potenciais crimes de guerra. Isso inclui o famoso e conhecido sequestro de crianças, que inclusive o Putin está indiciado e tem um mandado de prisão contra ele pela corte, pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional. Mas além disso, prisão de ucranianos em um sistema de campos de concentração que lembra os gulags soviéticos. E o uso sistemático de estupro e tortura para destruir a vontade e capacidade dos ucranianos continuarem lutando e se defendendo. Como se ainda não bastasse, os russos estão promovendo castrações sistemáticas de homens ucranianos que são presos nos campos de batalha. Bom, à medida que a violência na Rússia, na Ucrânia, se expandiu, também se expandiu a aceitação dessas abominações por todo o Estado e em grande parte da sociedade. Como na época do Stalin, o culto à crueldade, a cultura do medo, elas são padrões legais e morais na Rússia de hoje. O clima de medo inicialmente empregado para impor ordem nas regiões ocupadas agora está sendo aplicado à própria Rússia. E é nesse contexto que a gente tem que analisar o assassinato do Navalny, que aconteceu antes da eleição presidencial, como uma mensagem importante do Putin para o povo russo, dizendo mais ou menos o seguinte: não tem mais nenhuma alternativa para a guerra e para a ordem política repressiva que eu criei. O assassinato do Navalny é o maior símbolo disso. Todas as técnicas e meios de repressão evidenciam um regime criminoso que fica cada dia mais parecido com o governo totalitário do Stalin, a quem o Putin agora abraça completamente. Depois de chegar no poder em 1999, o Putin frequentemente elogiava o Stalin como um grande líder de guerra, embora desaprovando sua crueldade e brutalidade. Mas à medida que o Putin se voltou para a guerra e repressão, a Rússia promove sistematicamente uma imagem mais positiva do Stalin. Livros didáticos de ensino médio, eles não só celebram o legado do Stalin, mas eles também floreiam o regime do terror. Tivemos uma proliferação de novos monumentos ao Stalin, com mais de 100 sendo construídos em todo o país hoje. Na mídia controlada pelo Estado russo, propagandistas sistematicamente enfatizam o tema da grandeza do Stalin e sublinham semelhanças entre a sua liderança no tempo de guerra e a do Putin de hoje. A discussão sobre o que foi o terror stalinista desapareceu, assim como a memória de suas milhões de vítimas. Enquanto apenas um em cada cinco russos tinha uma visão positiva do Stalin nos anos de 1990, pesquisas independentes realizadas nos últimos 5 anos mostram que esse número subiu para 60% e 70%. Ao normalizar o Stalin, o Putin, ele não está apenas minimizando os crimes do tirano, ele está deliberadamente achando uma justificativa para sua própria guerra e as suas práticas de repressão crescentes. O Putin, agora, ele se assemelha mais ao Stalin do que qualquer outro líder soviético ou russo do último século. Ao contrário do Nikita Khrushchev, do Leonid Brezhnev, ou do Konstantin Chernenko, ou do Yuri Andropov, sem mencionar o Gorbachev e o Yeltsin, Putin tem um poder inquestionável que não é compartilhado ou limitado de forma alguma pelo parlamento, pelos tribunais ou pelo Politburo. A propaganda estatal, ela criou um culto à personalidade no mesmo molde do estilo do Stalin, enaltecendo o poder absoluto do Putin, o seu gênio como líder e como um brilhante general em tempos de guerra. Ele é projetado como o temido e todo-poderoso chefe de uma nação militarizada que visa, como Stalin, derrotar um regime nazista, entre aspas, na Ucrânia e reafirmar a hegemonia sobre a Europa Oriental e Central. Assim como Stalin fez um uso eficaz da Igreja Ortodoxa Russa para apoiar o esforço da Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, o Putin também usou efetivamente o patriarca ortodoxo russo Kirill como um aliado chefe e líder de torcida da guerra brutal da Rússia na Ucrânia. E, assim como Stalin, o Putin fez da invasão de países vizinhos e da anexação de território um foco central da política externa do Kremlin. Uma outra área que mostra a similaridade do Putin com Stalin é a questão do isolamento. A trajetória do Putin em direção a essa tirania, ela tem sido acompanhada por um isolamento gradual em relação ao resto da sociedade russa. Como o Stalin dos últimos dias, o Putin começou a viver uma vida isolada, mesmo antes do Covid-19 e da situação que se impôs para todo mundo. O Putin começou já a adotar um isolamento muito parecido com Stalin. E assim como o líder soviético no fim da carreira, o Putin também carece de uma vida familiar estável e acredita-se que ele a tenha substituído por uma série de amantes, algumas das quais teriam tido filhos com ele, para os quais ele permanece uma figura absolutamente distante. Também assim como Stalin, o Putin reuniu ao seu redor um pequeno círculo de pessoas íntimas e confiáveis, principalmente homens em seus 60 e 70 anos de idade, com quem ele manteve amizades por décadas, incluindo, por exemplo, os empresários Yuri Kovalchuk e Igor Sechin, o ministro da Defesa Sergei Shoigu e o chefe da segurança Nikolai Patrushev. Esse círculo se assemelha muito à pequena rede de comparsas que o Stalin já tinha criado na sua época, como o chefe de segurança Beria, o líder militar Kliment Voroshilov e o funcionário do Partido Comunista Georgi Malenkov. Para outros em posições de liderança, o Putin é um líder distante e absoluto que humilha abertamente funcionários aparentemente poderosos, como o chefe de espionagem Sergei Naryshkin, quando pareceu hesitar em seu apoio durante a declaração de guerra do Putin à Ucrânia. Por meio do quase total controle da vida cívica doméstica e da mídia, sua crescente campanha de repressão e terror, propaganda estatal implacável, promovendo seu culto à personalidade e as vastas ambições geopolíticas, o Putin está conscientemente imitando o manual do Stalin, especialmente as partes desse manual que foram escritas na Segunda Guerra Mundial. Mesmo que o Putin não tenha amor pela ideologia comunista soviética do passado, ele transformou a Rússia e o seu povo de maneiras não menos fundamentais do que os esforços do Stalin para moldar um novo homem soviético. A esmagadora vitória do Putin em uma eleição ao estilo soviético representa a ratificação pelo povo russo de sua guerra brutal, da militarização da sociedade russa e do estabelecimento de uma ditadura totalitária. Esse é um bom momento para a gente reconhecer que a trajetória da Rússia caminha rumo à tirania, que a mobilização da sociedade aponta para uma postura de guerra, que existe uma propagação do ódio ao Ocidente e, por fim, uma doutrinação da população em temas imperialistas. Tudo isso representando muito mais do que uma simples ameaça à Ucrânia. A transformação da Rússia em um poder neo-stalinista e neo-imperialista, ela representa uma ameaça crescente para os Estados Unidos e para o mundo livre. E também, principalmente, para os seus aliados europeus e para os outros estados na periferia da Rússia, os seus estados vizinhos. Quando a gente reconhece o quão profundamente a Rússia tem se modificado e o quanto significativamente o Putin está pegando emprestado o manual do Stalin, a gente começa a entender melhor que enfrentar a ameaça russa moderna vai exigir tanta consistência e comprometimento como quando o Ocidente enfrentou a União Soviética do Stalin no auge da Guerra Fria.